Você está ouvindo o Conecta Podcast, Processo Penal em Debate. Um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal.
Este é o episódio 126, que tratará de um tema polêmico, denominado legítima defesa probatória. Este tema é originário de um habeas corpus decidido recentemente pelo STJ, o habeas corpus 812.310 do Superior Tribunal de Justiça, que foi julgado no dia 21 de novembro de 2023. Este acórdão trata especificamente de um tema polêmico e um tema atual do direito probatório, ou seja, da possibilidade ou não de ser utilizada a prova captada por um terceiro. E se é possível nós utilizarmos a denominada legítima defesa probatória. Partimos da Lei 13.964, de 2019, que alterou o artigo 8º, acrescentando uma letra A, o artigo 8º, então, letra A, da Lei 9.296, de 96, que trata das interceptações telefônicas. O artigo 8º A, que foi acrescentado pela Lei 13.964, de 2019, que entrou em vigor em 2020, ou seja, a denominada lei anticrime, originada do denominado pacote anticrime, então acrescentou esse artigo 8º, letra A, que diz o seguinte: para investigação ou instrução criminal, poderá ser autorizada pelo juiz, a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, a captação ambiental de sinais eletromagnéticos, óticos ou acústicos, quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e igualmente eficazes, também quando houver elementos probatórios razoáveis de autoria e participação, em infrações criminais cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos. E o parágrafo 1º determina que esse requerimento deverá descrever circunstanciadamente o local, a forma, etc. E a mesma lei diz que esta captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos e acústicos pode ser utilizada para a defesa. Chegou no STJ uma captação ambiental produzida por terceiro. A discussão de quando a interceptação telefônica ou mesmo a captação ambiental for realizada por um dos envolvidos, por um dos interlocutores, esta captação, seja telefônica ou ambiental, é considerada lícita. O problema está quando esta captação ambiental ela é produzida por terceiro. O que a jurisprudência, a doutrina vinha considerando é de que há necessidade de autorização judicial quando esta a interceptação, a captação de som, de conversas e de imagens for autorizada judicialmente. Para que a prova seja utilizada, seja considerada lícita, haveria necessidade de autorização judicial. Então, esta prova, no caso que chegou à STJ, foi captada por terceiros, sem autorização judicial, e foi considerada a prova lícita. Foi considerada a prova lícita porque as pessoas teriam, esses terceiros teriam agido em legítima defesa probatória. Então, os terceiros captaram numa legítima defesa, então, dos direitos fundamentais da vítima. Claro que, no caso concreto, eram pessoas que estavam numa sala de cirurgia, e o acórdão utiliza também o Código de Ética Médico, principalmente os artigos 21 e 24 do Código de Ética, que estabelece, então, deveres de proteção de pessoas que estão nessas salas de tratamento de saúde, salas de cirurgia ou em outros ambientes hospitalares, ou seja, um dever de proteção dessas pessoas que estão recebendo tratamento. E as pessoas da área de médica, da saúde, não poderiam ser coniventes com qualquer forma de violência que fosse realizada em relação a pacientes. Então, o acórdão trata desta problemática. Então, pessoas terceiros captaram a prova na sala de cirurgia sem autorização judicial e a defesa questionou esta prova, se essa prova é lícita ou não. E o STJ entendeu de aplicar o argumento da legítima defesa probatória e também que esta prova captada estaria protegendo os direitos fundamentais da vítima. Então, o STJ balanceou aí, colocou na balança vários direitos fundamentais que estavam em jogo. O direito fundamental à busca da prova, da proteção dos direitos fundamentais da vítima e também do direito à intimidade, né, do direito fundamental da intimidade da pessoa acusada. Né? Então, professor Marcos, eu desconhecia esta abordagem da jurisprudência brasileira, acredito que seja o primeiro acórdão que trata da legítima defesa probatória, pelo menos que é do meu conhecimento. Nós temos sempre estudado a legítima defesa no aspecto material. Aqui a legítima defesa é abordada no aspecto processual, uma legítima defesa probatória, porque não haveria outro meio de captar esta prova a não ser através do terceiro, de admitir esta prova de terceiro. Mas é um assunto problemático, polêmico, mas que comporta discussão, professor Marcos, porque inclusive o acórdão cita doutrina do professor Costa Andrade, professor de Portugal, um jurista influente, famoso, e também o acórdão faz referência à adoção do princípio da proporcionalidade neste momento de admitir ou não a prova, professor Marcos.
Professor Nereu, no direito comparado, a discussão sobre uma quase legítima defesa probatória já é antiga. O professor Costa Andrade reputa essa discussão à Alemanha, ao direito alemão, à década de 50, 60 do século passado, numa discussão, como eu referi, um pouquinho diferente daquela colocada na decisão, no habeas corpus 812-310, numa discussão sobre quase legítima defesa. Mas o tratamento que se dá a este caso, o tratamento que se dá a esta situação jurídica, a essa discussão que aqui se propõe, é uma discussão do ponto de vista da vítima propondo, então, uma gravação ou uma captação ambiental. O caso clássico de discussão na doutrina e na jurisprudência brasileira é o caso da extorsão, em que a vítima da extorsão, como único meio de eventualmente demonstrar que está sendo extorquida, acaba por, então, realizar uma captação de conversa ela mesma. E a jurisprudência vem, nos últimos anos, nas últimas décadas, principalmente desde a década de 90, imaginando, vamos dizer assim, aceitando este caso sobre a lógica da proporcionalidade, outras vezes até trabalhando a ponderação. Ah, muito bem, mas o caso concreto, para além da gravidade do crime que se coloca, o caso concreto não trabalha na perspectiva da vítima. O caso concreto trabalha na perspectiva da gravação efetuada por um terceiro. por um terceiro. E veja que o acórdão citado como base de precedente para esta discussão, que é um acórdão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, refiro-me aqui ao Recurso Extraordinário 583.937, relator ministro César Peluso, lá de 2009, é um acórdão que trata de uma gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem conhecimento do outro. E ainda a utilização a que se dá, aceita por este recurso extraordinário, mas em favor da defesa. Em favor da defesa. O que aqui se propõe, este é um episódio, diferentemente dos demais, em que se coloca uma discussão, em que se propõe uma discussão sem uma solução aparentemente concreta, é nós questionarmos a validação, a aplicação das causas de justificação do direito material para o direito processual. Afinal de contas, quais seriam os pressupostos dessas causas de justificação a partir de uma legítima defesa probatória aplicada ao processo penal? Estes pressupostos são claros? Estes pressupostos estão erigidos antecipadamente na legislação? Me parece que não. Me parece ainda que a Lei 13.964, ela andou bem ao referir que nós poderemos ter essa utilização em favor da defesa, mas não na interpretação de ser utilizado na defesa de alguém, mas na defesa no sentido da defesa do acusado, da ampla defesa do acusado, do investigado, do sujeito passivo daquele crime. Então aqui não se encaminha uma proposta de solução nesse episódio, mas se propõe uma discussão, inclusive remontando aqui a doutrina portuguesa e a doutrina alemã, professor Nereu, que são as bases para essa discussão bastante tormentosa.
Eu só queria acrescentar, professor Marcos, que a doutrina, existe doutrina, entendendo que o parágrafo 4º, quando se refere à captação ambiental feita por um dos interlocutores sem o prévio conhecimento da autoridade policial do Ministério Público, que é o caso, poderá ser utilizada, vírgula, em matéria de defesa, vírgula, quando demonstrada a integridade da gravação. Aqui, a discussão que parte da doutrina trava é a interpretação e a extensão desta expressão em matéria de defesa. Tá? A doutrina que entende que em matéria de defesa seria somente a defesa do acusado, mas o acórdão faz uma interpretação extensiva, ampliativa, entendendo que é que se aplica também à defesa de direitos fundamentais. Inclusive, o acórdão cita alguma doutrina. Então, pelo princípio da isonomia, segundo parte da doutrina, se aplicaria em defesa probatória, aqui o em defesa da vítima também. Claro que é um tema muito polêmico, né? A minha interpretação, assim, a primeira interpretação que eu faço seria uma em matéria de defesa, defesa de quem está sendo acusado, que é a linguagem que se utiliza tanto na prática forense quanto na legislação e na doutrina e na jurisprudência. Quando se fala em matéria de defesa, seguinte, defesa é de que alguém que foi acusado. É ação, reação, acusação, defesa. Então a defesa é de alguém que foi acusado e não do assistente da acusação. Mas o tema é polêmico, importante, que comporta um aprofundamento e uma discussão no meio acadêmico, na advocacia, na doutrina, na jurisprudência, etc., professor Marcos.
Professor Nereu, este foi o episódio 126 do Conecta Podcast Processo Penal em Debate.
Você ouviu o Conecta Podcast. Processo Penal em Debate.